Bom, e para falarmos um pouco sobre as alterações à lei do tabaco, temos em direto o secretário de Estado do Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo. Bom dia, sou secretário de Estado. Bom ano para si.
Bom dia, bom ano para todos.
Muito obrigado. Sou secretário de Estado, em que locais é que afinal deixou de ser permitido fumar, para além daqueles em que isso já acontecia?
O alargamento fundamentou-se basicamente nos locais onde poderiam estar presentes crianças ou adolescentes, obviamente os parques infantis ou ao ar livre. A ideia é tentar criar aqui áreas de defesa, de forma que, quer para a defesa das próprias crianças, quer em termos de educação, possam dar uma forma de ter capacidade de nós podermos ir mais longe do que estávamos no passado.
Portanto, são parques infantis e que outras zonas é que passam a engrossar esta lista de locais em que é proibido fumar?
Basicamente mantiveram-se as que haviam no passado, nomeadamente instituições do SNS, como hospitais, estabelecimentos escolares, salas de espetáculos e outras, mas a grande alteração em termos de locais foi realmente na questão dos locais ao ar livre, onde pudessem estar também crianças ou adolescentes.
Mas no caso dos hospitais, por exemplo, continua a ser permitido fumar nas áreas ao ar livre, é isso?
É verdade, continua na altura a proposta do Governo ia mais longe, no sentido de criar áreas de defesa próximas das entradas dos hospitais e dos centros de saúde e mesmo dos estabelecimentos escolares, de modo a criar ali um local de defesa, mas não foi entendido pela Assembleia Pública como pertinente e, portanto, acabou por não ser aprovado nesse sentido.
E, portanto, mesmo no caso dos hospitais pediátricos, é possível fumar lá dentro, no espaço ao ar livre?
Mesmo no caso dos hospitais pediátricos. Há instituições hospitalares, por exemplo, o IPO de Porto, que dentro da sua cerca já impede, através de uma regulação interna, impede o uso de hábitos tabágicos nesse espaço ao livre. Mas são casos isolados, pontuais, e, portanto, a lei em si não torna ilegal esse hábito tabágico.
Mas que sentido é que faz, deixe-me insistir neste ponto, que não seja possível fumar ao ar livre num campo de férias ou, como referiu, num parque infantil, mas se possa fumar, por exemplo, no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa?
Pronto, a nossa visão era realmente ir mais longe nesse sentido, quer dizer, pensámos e achámos que era pertinente que nos locais, como por exemplo os hospitais, em que temos por um lado um conjunto de doentes com até patologia, enfim, respiratória e outra, e por outro lado a questão também da própria formação e educação que se dá a todos os utilizadores desses espaços. No entanto, a Assembleia Pública, e ao fim e ao cabo que é realmente quem em termos democráticos compete e tem essa responsabilidade de aprovar as leis, entendeu que não era pertinente, que não era ajustado e entendeu que nesta fase não era adequado esse fim.
Mas admite não desistir deste ponto e futuramente voltar à carga, por assim dizer, ou não?
Admitimos seguramente em ir estudando os efeitos da lei e naturalmente tentando, adaptando às necessidades. Vale a pena aqui referir o seguinte, em Portugal, em cada 50 minutos há uma pessoa que morre por causas também de alguma forma atribuíveis ao tabaco. Isto é, o tabaco está na base do impacto muito grande em termos de mortalidade e de morbilidade. É o fator que nós podemos alterar em termos de vida e melhorar os anos de vida e a qualidade de vida que temos. E, portanto, convém seguramente ao Governo analisar, estudar e tentar propor medidas que vão dar uma forma na defesa da saúde pública.
Deixe-me só perguntar-lhe ainda, quais são as sanções para quem seja apanhado a fumar nos locais interditos, por exemplo, agora num parque infantil?
São sanções pecuniárias, mas eu mais que as sanções em si, eu preferia, se calhar, se me permitisse, focar um pouco numa área diferente relativamente que é a questão dos consumidores atuais e a questão de que existe neste momento uma política muito ativa de proporcionar a esses consumidores a capacidade de poder abandonar esse vício. E, portanto, foi alargado o número de consultas de sessão tabágica em todo o país, em mais de 30%, neste momento temos cerca de 200 locais em todo o país em que existe a consulta de sessão tabágica para, naturalmente, abordar e ajudar esses consumidores a deixar esse vício. Pela primeira vez, o ano passado, os medicamentos foram comparticipados, medicamentos antitabásicos, pela primeira vez, e teve um crescimento do consumo desses medicamentos de cerca de 69%, um consumo muito elevado. E, portanto, existe seguramente aqui uma força grande para tentarmos que os consumidores, mais que a questão da penalização, é ajudá-los a explicar o impacto negativo e ajudá-los a deixar esse vício.
Claro, mas as sanções são também dissuasoras. Não quer dar-nos uma ideia concreta de qual o montante dessas coimas?
O montante das câmaras depende dos locais, depende da...
Por exemplo, no Parque Infantil, que temos vindo a comentar, e que é a grande novidade.
Os locais poderão ir de multas de 50 a 750 euros para o fumador em si. Depois, para os proprietários, pode ir para um valor mais elevado e para entidades pode chegar até, em alguns casos, a algumas centenas de milhares de euros. Mas para os consumidores em si, poderá ir de 50 a 750 euros.
Muito bem. Agradecemos então ao Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, por ter estado na Manhã da Renascença para falar das alterações à lei do tabaco. São então novas regras que já estão em vigor e que alargam as restrições aos fumadores. Senhor Secretário de Estado, muito obrigado e mais uma vez...
Muito obrigado. Bom ano. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, cada vez faz mais sentido aquela expressão que nós usamos na brincadeira, qualquer dia te apanha a fumar.